estamos aqui com o presidente da Cotriel, Léo César Nicolini, e a gente vai conversar aí sobre o andamento das atividades da cooperativa, a Cotriel, que tem um compromisso social importante dentro do agronegócio em função de que dá o subsídio, o apoio ao produtor para as atividades em todos os ramos, né? Então, uma cooperativa de produção importante aqui na nossa região. E o Léo participa então com a gente para a gente fazer uma avaliação, né? Viemos, né, Léo, de anos desafiadores, depois de duas estiagens, uma safra relativamente normal, dá para se dizer, né? É, claro, algum prejuízo no final, né? No final com a chuvarada, mas enfim, o produtor, a partir de agora, com o apoio que deve ter do Ministério da Agricultura, do Governo Federal, né? Com as medidas que deverão ser e que já estão sendo reivindicadas pelas federações, pelas entidades, enfim, deverá então projetar aí os próximos anos. E a nossa Cotriel, tranquila?
Bom dia, Thiago, aos nossos ouvintes, quem está nos ouvindo, nos assistindo, a nossa saudação, prazer falar contigo. Realmente, Thiago, a gente vem, né, se a gente pegar de 2019 para 2020, né, a gente passou por situações extremas, passamos por uma pandemia. Paralelo a isso, a gente teve estiagem. Nos últimos 4 anos, nós tivemos 3 anos de estiagem, querendo ou não, né, a gente praticamente uma safra e meia, ela não existiu, principalmente da cultura da soja, e isso realmente impactou, né, na atividade da cooperativa, para todos os nossos associados, produtores, enfim, né, e esse ano, a nossa safra 2023-24, nós tivemos uma safra, eu diria assim, regular, Thiago. É. Ela não foi uma safra boa, porque nós tivemos algumas regiões onde a gente teve um veranico aí no mês de janeiro, aí, algumas regiões com 25, 30 dias com uma estiagem, e isso realmente impactou na produção. Nós tivemos regiões dentro da área da Cotriel que acabou produzindo bem menos do que aquilo que se esperava em função da tecnologia utilizada e o potencial produtivo que tinham essas lavouras. Então, em geral, é uma safra regular para boa. Uhum. Mas nós temos um outro agravante nesse meio, Thiago, que foi a queda significativa dos preços. Então, considerando uma safra regular e mais a queda dos preços, né, para o produtor que tem os seus compromissos em dinheiro, a moeda para fazer dinheiro é grão. Então, você precisou e está precisando de 25% a 30% a mais de grão para assumir aquele compromisso que você tinha em dinheiro, em bancos, em recursos que foram captados para implantar as suas lavouras. Então, realmente, um ano extremamente desafiador que vem de uma sequência de problemas. Claro que a gente está buscando todas as alternativas para que o produtor possa permanecer produzindo. Porque nesse momento você precisa de um fôlego para poder, né, vamos dizer assim, botar a casa em dia. E aí sim, Thiago, dentro do que você falasse aí, a gente sim, junto à Fecoagro, ao Sergos, a gente está buscando, né, recursos, né, com prazo maior, né, com juros equalizados, para dar esse fôlego para que o produtor possa retomar, né, aquilo que ele sabe fazer, aquilo, a atividade do qual ele está inserido aí desde gerações de seus pais e que hoje os filhos estão assumindo, né? Uhum. E a cooperativa tem, né, buscado de todas as formas, junto com a Fecoagro, com o Sergues, né, com os movimentos que estão aí, né, já tivemos 3 reuniões com o ministro e toda a equipe do ministério, levando as reivindicações principais. E a Fecoagro e o Sergues, elas entenderam que nesse momento nós estamos pautados em cima de 2 principais reivindicações. Primeiro, É, a gente já teve aí o aval dos bancos aí que prorrogaram até agosto, né, os principais compromissos para ver o que, que vem de recurso na realidade para o produtor. E em segundo lugar, a gente está buscando recursos para as cooperativas para que elas possam sim renegociar dívidas, renegociar aqueles compromissos que o produtor não está conseguindo cumprir também, né, com prazos maiores e com juros menores para que ele possa realmente cumprir com as suas obrigações e, principalmente, que a máquina continue girando.
O nível de endividamento dos produtores, ele causa alerta, presidente Léo?
Tiago, assim, a gente tem um percentual, né, de produtores que realmente, eu diria assim, não é que causa alerta, mas que vem, né, ao longo dos anos, infelizmente, né, Tiago, né, não conseguindo cumprir na totalidade os seus compromissos. E isso vai acumulando, e é o que aconteceu. Mas para que o produtor consiga, né, realmente se estruturar e continuar produzindo e principalmente cumprir com as suas obrigações, nós precisamos realmente de um recurso com um prazo maior. Então, assim, a gente tem, Tiago, isso pode ser na cooperativa, nas cooperativas, com os produtores, empresa, indústria, enfim, aqueles que realmente conseguem, né, crescer, tem aqueles que daqui a pouco conseguem se manter e tem aqueles que passam por grandes dificuldades e até inclusive muitos acabam desaparecendo. Isso não é somente na agricultura, claro. Isso é em todas as atividades. Então realmente acendeu a luz, e não sou eu que estou dizendo aqui, Tiago, que cada vez mais daqui para frente, se permanecerem esses preços aí, os custos de produção, cada vez mais nós vamos ter que fazer gestão nas nossas propriedades. Independente do tamanho, cada propriedade é uma empresa. E uma empresa sobrevive se tiver resultado para poder se manter e principalmente para poder reinvestir na sua atividade. Então a gestão é algo que vem e não é de hoje, mas agora, infelizmente ou felizmente, e não sou eu que estou dizendo, cada vez mais nós temos que buscar a eficiência produtiva para que a gente consiga se manter e continuar na atividade, principalmente continuar crescendo de uma forma sustentável.
Claro, e o cuidado sempre tem que se ter com a falsa rentabilidade, né? Porque é isso que leva à repetição, né? E muitas vezes você tem que dar uma guinada, né, na atividade. Então, é por aí, né, presidente, é por aí que o produtor vai conseguir sair. Eu acho que o prazo é fundamental, né, alongar o prazo de pagamento nesse momento é o que o governo precisa entender, né.
Sem dúvida, Tiago, tocou num ponto muito importante aí, né, que a gente precisa desse prazo. Infelizmente, né, volto aqui, a gente não quer ser repetitivo,
claro,
mas nessa sequência de anos aí, realmente, né, é preciso sempre, né, em todas as atividades, quando a gente for fazer um investimento, é preciso trabalhar com o pior cenário. Uhum. Nós tivemos um momento muito bom de 2014 até 2019, com safras boas, com preços bons, né? Mas o mercado, né, ele é dinâmico, ele é especulativo e ele está muito relacionado com a oferta, com a demanda, com o consumo, né? E a gente tem que desenhar esse cenário. Todo produtor, ele buscou nos últimos anos, né, melhorar seu parque de máquinas, ampliar sua área, né, de produção, aumentando, buscando alternativas para aumentar a produtividade, aumentar sua produção. Mas assim, investimentos feitos em cima de um cenário completamente diferente do cenário que nós vivemos hoje. Então, repito, a gente sempre tem que buscar uma análise de mercado aonde a gente faz os investimentos no pior cenário. Porque se acontecer o pior cenário, eu consigo mitigar meus riscos. Uhum. Entendeu? Então, é momento, sim, de reflexão, é momento de analisar, é momento de verticalizar as propriedades, ou seja, é se tornar eficiente antes de crescer, uhum, né? É ter resultado antes de crescer. buscar a verticalização para depois buscar a horizontalização dos seus negócios, buscar o crescimento depois que você tem realmente, né, dentro do que você tem, resultados que comportem o teu investimento. Né? Então, um momento extremamente importante, um momento de reflexão, e a cooperativa está aí, Thiago. É a função da cooperativa, né, estar ao lado do seu associado. Claro que ao longo dos anos, o produtor ele sabe fazer, né, agricultura, ele sabe plantar, ele sabe colher, mas a verdadeira decisão está em cima da comercialização. E a comercialização é preciso ter um entendimento que você tem que saber, no mínimo, o seu custo de produção, né, para saber o momento certo de comercializar. A especulação, né? E a aposta, Thiago, no mundo dos negócios é um risco muito grande. Você tem que ter uma análise. Ah, eu tive tanto de custo, né? O preço hoje está compatível, que vai cobrir meus custos e vai me dar uma rentabilidade de 10%, 15%, 20%. Para mim está bom? Ótimo, eu vou lá e realizo, pago minhas contas e sobro para que eu possa fazer a engrenagem andar e não apostar. Eu sempre digo o seguinte, é muito melhor você ter crédito do que você ter dinheiro. Porque o dinheiro, às vezes, ele cria uma falsa expectativa. Você tem dinheiro no bolso, né, mas você não tem fluxo de caixa. Então, é um momento difícil. Mas a Cotriel está ali com todos os seus consultores técnicos. E aí, evidentemente, tem que partir muito do produtor em ele querer discutir com esse consultor as melhores práticas, os melhores manejos para que ele possa, sim, dentro da área dele, aumentar sua produtividade. Uhum. Então, isso vai fazer com que ele tenha mais resultado no final. A cooperativa tem um balcão de negócios, a cooperativa tem toda uma estrutura montada para dar suporte ao seu associado. O que a Cotriel quer? E o que a Cotriel entende de importante para que ela se mantenha perene? É a perenidade do nosso associado. Se o associado não estiver bem, consequentemente a cooperativa não vai estar bem. Então, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, Thiago. E eu entendo, sim, que os nossos profissionais estão muito preparados. Eles buscam, né, dentro de cada propriedade, dentro de cada realidade, trabalhar com manejo, tentar reduzir custos para que lá no final sobra mais. E a cooperativa busca também sempre, né, estar competitiva no mercado, principalmente com seus insumos. Nem sempre vamos ter o melhor preço, mas vamos ter os preços mais justos possíveis, né, que consigam dar sustentação para a cooperativa e sustentação para o seu associado.
Uhum. Presidente, quantos milhões de sacas de soja recebemos nesse ano, a Cotriel recebeu?
A gente tinha uma projeção em cima da área, uhum, né, encarteirada da cooperativa dos seus associados, um recebimento em torno de 6 milhões e 200 mil sacas. Uhum. Em função dessa quebra da safra em determinadas regiões e em função também, né, de muitas áreas que não conseguiram ser colhidas, uhum, e as que colheram pós essas chuvas intensas que a gente teve aqui na nossa região, a gente teve uma quebra em torno de 15%, né? Uhum. Recebemos em torno de 15% da nossa safra avariada, né? Com grãos deteriorados em função do excesso de chuvas, aí em torno de, começou aí em torno de 4 a 10%, né, de grãos avariados, e chegou no final ali com 70, 80% de grãos avariados. Procuramos receber a produção de todos, afinal de contas somos uma cooperativa, uhum, né, aqueles associados que conseguiram, foram felizes em colher as suas áreas antes do dia 1º de maio, né? Que bom, né, que estava com o seu produto dentro do armazém, mas infelizmente teve aqueles que não tiveram essa oportunidade, e que a cooperativa está aí para isso, para receber a produção dentro das condições que ela pôde receber. Então, algumas cargas, evidentemente, não tinha condições de receber, porque estava praticamente 100% avariado. É, mas a gente fez o possível. Então, a gente teve uma quebra aí em torno de 15%, chegamos aí em praticamente 5 milhões e 600, 5 milhões e 700 mil sacas, que é, diante do cenário, né, a gente está muito feliz. Isso representa um percentual muito significativo da área de abrangência da Cotriel, e a gente considera assim, um recebimento muito bom. Muito bom, agradecemos a todos os associados pela confiança, por ter entregue sua produção cooperativa, e importante porque a cooperativa com esse volume maior, ela vai poder sim fazer frente e estar cada vez mais ao lado do seu associado.
Perfeito, a região mais afetada então foi, quanto mais ao sul do estado, né, não tem, teve, nós sabemos de cooperativas co-irmãs, que nós não vamos citar o nome, que deixaram de receber aí 10 milhões de sacas de soja, né, em função de estarem em áreas que historicamente você tem esse problema, né, de muita chuva na colheita, né?
São regiões um pouco diferentes, né, com características diferentes, plantam um pouco mais tarde, cultivares com um ciclo mais longo que se adaptam melhor na região. Infelizmente, a região sul, ela passou por isso, né? Quando a gente praticamente tinha acabado a nossa colheita aqui, a região de baixo faltava 50% ainda da colheita. Então, aonde essas cooperativas assim têm as praticamente 80% da sua área foram as cooperativas realmente mais afetadas, né? Mas a Cotriel também tem as unidades ali de baixo, né? Pegando de Sobradinho para frente, Pantano, Capão do Valo, Rio Pardo, Cachoeira, essa região também foi muito afetada.
Foi afetada.
E a maior dificuldade que a gente enfrentou foram as adversidades em função dessa catástrofe que aconteceu. Nós tivemos unidades aí que a gente ficou sem luz uma semana. Então, você não tinha como secar esse produto e nem capacidade para receber esse produto. Então, foi uma dificuldade. A gente tinha, em determinados momentos, caminhões que ficavam 3 dias na fila, 2 dias na fila para poder descarregar, porque não tinha como, não tinha espaço, não tinha luz, não tinha tombador, não tinha máquina de pré-limpeza funcionando, não tinha secador. Enfim, nós passamos por um ano extremamente difícil, algo que durante a minha vida eu nunca tinha presenciado, e principalmente a gente como diretor da cooperativa tendo que tomar decisões rápidas, né, e decisões olhando para a cooperativa e olhando para o nosso associado. Então, realmente, já foi muito difícil, mas digo também que a gente teve lavouras na região aqui do depósito, tunas, para frente, que não foram colhidas, que ficaram no campo porque não tinha condições, né? Isso é lamentável. Você fez todo um investimento, você tem a soja ali pronta para ser colhida e você não poder colher. Então, veja bem, né, o tamanho do prejuízo desses nossos associados, desses produtores, em não poder colher. E além de não poder colher ainda, né, em função de um produto extremamente avariado, perder 30%, 40%, 50%, 60% do que foi colhido. Né? Mas a gente vai ter que superar tudo isso e nós estamos trabalhando muito forte, dando todo o apoio possível dentro da realidade da cooperativa e da realidade de cada associado, né? E nós vamos passar por isso, com certeza, todos nós juntos. E cooperativa é isso, né? Cooperação. E a gente está junto não só nos momentos bons, mas também nos piores cenários que a gente tem passado aí.
Presidente, e o leite, hein? O produtor está tendo já uma melhora de preço? O tambo leiteiro sofreu também muito com a chuvarada. Na verdade, todos os setores sofreram com as chuvas, né? Então, e nós aqui, quando a gente fala das chuvas, nós não queremos é chorar, é trazer desgraça, é falar de coisas ruins que a gente não gosta, né? Mas tem que ser levado em conta essa situação que aconteceu, assim como as pessoas que perderam tudo lá para baixo, né? E as pessoas que aqui mesmo na cidade também perderam tudo, que o rio Jacuí teve aumento de nível, né, nunca visto na história da cidade, né, presidente?
É, muita coisa que aconteceu aí, pessoas com idade bem avançada nunca tinham visto.
Pois é. Né?
E a gente presenciou coisas aí horríveis, né? Destruir cidades, enfim. Mas assim, ó, a questão do leite, Thiago, O leite vem passando por um momento, por um divisor de águas, eu diria assim. Nós tivemos um ano de 2022 com preços muito bons, com custo de produção baixo, então foi um ano realmente onde o produtor conseguiu, né, sobrar dinheiro. Uhum. 2023, Thiago, nós tivemos um problema muito sério ali na metade do ano para frente, que foram as importações. Uhum. Né? Nunca na história do Rio Grande do Sul teve tanto volume de leite que entrou, né, da Argentina, do Uruguai, né, dentro do Rio Grande do Sul. E isso impactou realmente diretamente no preço. E aí nós tivemos uma queda muito significativa do preço do leite, um custo de produção alto, passamos por essas adversidades aí, né? E hoje eu posso te dizer assim, ó, nos últimos 3 meses o preço ele tem aumentado, né? Mas ele não é o suficiente para cobrir todo aquele prejuízo que o produtor teve ali atrás. Uhum. Porque além do preço a gente também teve, né, problemas aí. Nós estamos hoje, né, no pior cenário em termos de produção dos últimos anos. Para você ter uma noção, dentro da CGL, a CGL recebia aí em torno de 1.500.000 litros por dia. Hoje a CGL está recebendo 1.200.000 litros de leite. Então veja o tamanho da quebra. E isso vem, né, em função de que teve muitos produtores que desistiram da atividade, e aí a gente, né, analisa o porquê, e são vários os motivos, né? Então tem diminuído drasticamente o número de produtores. Os produtores que estão ficando na atividade, eles estão buscando cada vez mais a eficiência, né? Produzindo mais, produzindo de uma forma onde a gestão tem sido o divisor de águas para que ele consiga, né, ter uma margem um pouco melhor no leite, mas tem realmente desmotivado, a questão da queda do preço tem desmotivou muito o produtor, né? Hoje, né, a gente lamenta, né, a gente ter cada vez menos produtor, mas a produção diminui o número de produtores, mas a produção, né, ela tem se mantido estável, né, e até crescido um pouco em função de que quem está permanecendo na atividade está buscando índices produtivos, uma melhor relação de litros por dia, né, por animal, enfim. É, os que estão aí hoje estão começando a respirar e estão começando a ganhar um pouco de dinheiro, porque os preços realmente, né, estão subindo. É aquela história, é oferta e demanda, né? Uhum. Nós temos uma queda na produção, o consumo mais ou menos estabilizado, o crescendo muito pouco, então realmente o preço começa a reagir. E que bom, bom, porque nós precisamos, e a importância que tem essa atividade, né, Thiago?
Com certeza.
A gente precisa realmente que o produtor consiga, né, permanecer na atividade, mas para permanecer tem que ter resultado.
Um tambo de leite aí se viabiliza a partir de quantas matrizes, hein?
Hoje a gente tem dados aí, informações, dentro da própria CCGL com cases, né, e aí e realmente começa a viabilizar a partir do momento que você tem condições de ter um empregado, né, trabalhando na sua propriedade, porque se você não tem empregado, você com a mão de obra que tem hoje, que praticamente o jovem saiu, então está ficando o casal, e o casal, querendo ou não, está envelhecendo, né?
Com certeza.
Então, para que você consiga ter mão de obra contratada, você precisa trabalhar aí acima de 10, 12 mil litros mês. Né? Esse é um ponto de equilíbrio. Claro que tem gente que ganha dinheiro com 5, 6 mil reais, né? 6 mil litros por mês. Mas, em função da falta de mão de obra, em função de que as pessoas que estão diante da atividade estão, né, ficando, envelhecendo, vamos dizer assim, entre aspas, né, tem muita gente que está desistindo da atividade em função disso, né, por não ter mão de obra, né, e o crescimento ele gera investimento e ele gera, com certeza, né, mais gente para trabalhar na propriedade, e isso tem que se pagar, né, Tiago? Então, é. Tem muita gente que não está querendo investir, porque o leite, a partir do momento que tu não investe para um ano, dois anos. Tu investe dentro de um planejamento para 10, 15 anos para frente. Né? Uhum. E tem muita gente que está pensando se permanece ou não. Então, eu entendo que o leite é uma atividade muito boa, uma atividade que você tem renda todo mês, né? E que permite, né? Muitas vezes você chega lá no final do mês, você não sobrou nada, mas você manteve a propriedade, você comprou óleo diesel, você comprou insumos para outra atividade, você manteve, né, através da renda do leite, a compra dos seus mantimentos para a sua casa, enfim, e aí você chega muitas vezes lá no final, você não vê resultado. Mas se você não tem essa atividade, todo mês você vai ter que vender alguma coisa, porque você tem compromissos todos os meses, né? Uhum. Então, realmente, eu considero o leite uma atividade, dentro da pequena, média, propriedade, uma atividade essencial. Mas, infelizmente, né, a gente tem visto que a cada mês ou a cada ano diminui o número de produtores.
Pois é. Se pensando no ano, como é que estão os números da cooperativa? As metas estão sendo cumpridas? Qual é a expectativa de faturamento da Cotriel para esse ano 2024?
Dentro do nosso planejamento, né, a gente trabalha muito forte, e estamos trabalhando muito forte em cima de um planejamento estratégico, né, e evidentemente que lá em dezembro a gente senta com toda... com todo o time de gestores da cooperativa e estipula ali uma meta de faturamento, uma meta de resultado, né? Uhum. Primeiro eu quero te dizer que a cooperativa está muito bem econômica e financeiramente, e eu diria para ti assim que a gente sempre buscou, né, esses resultados que são muito importantes para que a Cotriel consiga, né, reinvestir dentro das suas estruturas, que a todo momento precisa de melhoria. A gente tem que buscar cada vez mais a tecnificação para ser competitivo no mercado e para poder dar todo esse suporte, né? Então, a cooperativa está muito bem. A gente estipulou metas, que evidentemente a gente teve um ou dois meses aí que não foram atingidas, principalmente em termos de faturamento, porque nós tivemos problemas sérios de abastecimento, uhum, né? Principalmente na parte do varejo, né? Nós tivemos problemas sérios também com, né, a logística para que chegasse os insumos, principalmente fertilizantes para o plantio do trigo, em função dessa catástrofe que aconteceu, né? Uhum. E que afetou a logística, estradas, pontes, né? Então a logística ficou extremamente complicada. O porto passou por problemas muito sérios, então não descia produto para o porto para você trazer produtos. E as empresas que, dos quais a gente tem parceria, que compra, né, para abastecer os nossos mercados, o varejo em si, não estavam conseguindo entregar para a Cotriel os produtos. Tanto é que a gente teve aí, durante alguns dias, uma falta muito significativa de determinados produtos dentro da nossa área de varejo, né, e que, infelizmente, né, isso tudo impacta no faturamento. Uhum. Nós também temos uma retração, né, o produtor está vendendo muito pouco grão, né, e isso realmente impactou um pouco no faturamento. Mas nós estamos muito próximo da meta que a gente estipulou, né, e a gente sim, realmente, até discutindo essa semana, dentro de uma reunião aí, a gente espera assim, chegar lá no final com aquilo que a gente projetou de meta de faturamento e de margem operacional. Uhum. O objetivo da Cotriel é chegar este ano, né, no final do ano aí, com um faturamento na casa aí de 1.800, 1.850, com uma margem operacional aí em torno de 3%. Tá? Então, isso a gente até leva para a Assembleia, né, e isso é aprovado pela Assembleia, né, como uma meta, né, para que a cooperativa assim, chegue lá no final com aquilo que foi estipulado.
Certo. O produtor não está vendendo soja, é?
O produtor está retraído.
Quantos por cento? Está retraído. Quantos por cento da safra foi comercializada, presidente? Mais ou menos.
Assim, eu não tenho agora os dados assim, né, uhum, porque eu não tenho os dados especificamente desse mês, né, o nosso comercial que tem, né? Sim. Mas assim, pelo levantamento que a gente fez aí, a gente tem em torno de 20 a 25% da safra recebida em 2024 agora comercializado. Então, se você analisar, é muito pouco, é baixo. É. Né? Claro que tem uma série de de causas aí que o produtor não está vendo. Primeiro, ele está esperando, né? Se vem realmente alguma coisa, que a gente espera que sim, né? De medidas emergenciais do governo, né? Então, o produtor está retraído.
Até,
né?
Porque as contas esperando. Foram prorrogadas, né?
E as contas foram prorrogadas, só que assim,
agosto, pelo menos.
Na Cotriel, né? A gente tem feito todo um trabalho aí para que o produtor procure, né? Procure dentro do que ele tem disponível de produto e acertando um pouco as suas contas, porque a gente não tem a garantia que vem esse produto. Né? Esse recurso, pacote, na realidade, esse pacote. A gente não tem certeza disso. Esperamos que sim. Mas eu sempre digo que é importante, né, você ir buscando dentro da sua realidade, acertando, né, acertando seus compromissos, porque a Cotriel e eu creio que a maioria das originadoras de grãos, com certeza ela tem seus compromissos para frente. E o dinheiro tem que voltar para a engrenagem, né, andar. Mas eu acredito que se intensifique aí a partir desse próximo mês, aí o produtor com certeza vai começar a comercializar um pouco mais.
Perfeito. Né? Presidente, nós teríamos muitos assuntos, né? Fábrica de rações hoje está bem, né?
Está bem, Thiago, está bem. Eu diria assim para ti, a gente tem 18 atividades na Cotriel que geram receita. Todas essas atividades, né, umas com um pouco mais, outras com um pouco menos, mas todas elas estão, né, dentro do que foi projetado, se não atingindo, mas muito próximo disso. Né? Mas nós temos agroindústrias hoje que estão muito bem na cooperativa. Uhum. Nós temos a fábrica de ração, o próprio moinho, né, de trigo, o engenho de arroz, o próprio frigorífico agora, nos últimos meses aí, também andando um pouco melhor. A dificuldade que a gente tem é que a gente praticamente não tem mais matéria-prima, né? A gente não tem mais boi, não tem mais gado aqui na nossa região, muito pouco, né? Uhum. Então, essa matéria-prima está longe, tem custo de logística, enfim. Né? Mas também, dentro do que foi, né, projetado e a estratégia que a cooperativa adotou, também está andando. Então, as agroindústrias estão bem, o varejo está bem, né? Uhum. Dentro da realidade, do cenário que a gente vive, né? Então, essas 18 atividades são muito importantes, eu sempre digo, né? A Cotriel é uma das cooperativas mais diversificadas que tem entre as principais cooperativas aí, uhum, né, do sistema das cooperativas de produção. E isso dá um equilíbrio para a Cotriel. Isso é muito importante. Quando você tem um segmento que passa por dificuldade, você tem os outros segmentos que dão suporte. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante, ele é fundamental. E a gente tem investido, melhorado, ampliado a capacidade produtiva, investindo em tecnologia para você ter um produto cada vez melhor, mais qualidade e mais competitivo no mercado. Então, as agroindústrias, realmente assim, a gente está muito feliz, porque é um ano que as agroindústrias têm se comportado melhor do que outros anos.
Perfeito. Presidente, eu lhe agradeço pela participação aqui, né, pela gentileza de vir. Né, não podemos tomar no café aqui porque não deu tempo, né? Mas, enfim, é um prazer sempre ter o amigo aqui para a gente poder compartilhar. Poderíamos abordar tantos outros assuntos. Para a gente finalizar, qual é a visão para os próximos anos? Para onde vamos? O cooperativismo sempre foi a maneira mais, digamos assim, dinâmica de desenvolver uma região, de desenvolver um município, enfim, né, uma atividade. Através do cooperativismo, você soma muitos esforços, né, a essa engrenagem forte. Né? Então, para onde vai o cooperativismo?
A gente tem discutido muito, né, Thiago? Eu faço parte dos conselhos aí, principalmente voltado à FECOAGRO, a federação, né, e a própria CCGL, que é um braço importante, que é um projeto de intercooperação fantástico, né? A gente tem discutido muito o futuro do cooperativismo. E o futuro do cooperativismo, ele passa realmente por esses projetos regionais de intercooperação, né? E a gente tem aí nos últimos anos aí exemplos muito importantes. Eu, por exemplo, estou à frente da Rede Agro, que é uma central de compras, uhum, das cooperativas, né? Principalmente na questão do varejo, você ter uma escala melhor para se tornar mais competitivo, levar um produto com um custo menor, né, para o nosso associado, nosso consumidor. A gente tem um exemplo fantástico, que é a plataforma Smart Coop aí, sim, né, claro, para gerenciamento, que é fundamental o gerenciamento. Você faz gestão a partir do momento que você tem dados fidedignos, e a plataforma permite isso. A plataforma vai permitir a questão da emissão da nota fiscal eletrônica, você tem a propriedade digital, você tem comercialização dentro da plataforma, né? Nós temos a rede técnica cooperativa, que é outro, ela é algo fantástico, né? Porque a gente conseguiu, dentro do sistema, né, ter dados importantes de região, compilar. Hoje, né, se você quer saber aí como é que foi a produção média do estado do Rio Grande do Sul, de grãos, de leite, isso, aquilo, a rede técnica tem uma confiabilidade muito grande e te traz na hora isso. Então, todas as tecnologias disponíveis e as melhores no mercado estão dentro dessa da rede técnica cooperativa, que é algo da FECOAGRO, da CGL, né? Então, assim, ó, tem muitos projetos importantes para o fortalecimento. Você não precisa, né, em hipótese nenhuma, perder a sua particularidade, enfim, mas é importante que essas decisões em conjunto, elas venham a cada vez mais fortalecer o sistema, fortalecer as cooperativas. Evidentemente, né, Thiago, que a gente também tem dentro do sistema cooperativas, né, que passam por algumas dificuldades, e a gente não quer isso, por isso, né, essa discussão em cima do futuro do cooperativismo, que é muito importante. A Cotriel, ela tem, né, dentro do seu plano estratégico de negócio, a perenidade, o crescimento, a perenidade. Nós vamos fazer 65 anos agora em outubro, tipo, é algo fantástico você ter uma cooperativa que passou, né, por momentos difíceis, por bons momentos, que vem crescendo, né, e que está há 65 anos no mercado. Qual a empresa que chega com uma longevidade dessa? E nós, dentro do nosso planejamento, nós entendemos que a cooperativa não veio para um ano, 10 anos, 50 anos, 65 anos. A cooperativa é perene. E o sistema cooperativo, ele tem algumas diferenças. O sistema cooperativo, ele está inserido também com um objetivo muito claro de estar presente junto às comunidades. O crescimento da cooperativa é o crescimento do município, das regiões, e ela tem um papel fundamental social. Hoje a cooperativa trabalha muito forte na sustentabilidade, né? E a sustentabilidade, ela não é só econômica. Ela é social, ela é ambiental. Então, esse trabalho das cooperativas aí é algo fantástico. Eu sou um defensor nato do sistema pela importância que ele tem, por permitir o crescimento de todos, por permitir retornos que ficam realmente dentro dos municípios e junto com o cooperativo, o município alavanca o crescimento dos municípios, porque a cooperativa investe, gera emprego, né, toda a parte tributária, ela fica dentro dos municípios, o estado, enfim, né, e a gente respira, eu sempre digo assim, a política nossa é o cooperativismo. É, e a gente tem trabalhado cada vez mais para fortalecer esse sistema, que ele fortalecido, ele vai poder cada vez mais proporcionar o crescimento de todos. Então, realmente, né, nós temos trabalhado muito, e o cooperativo sim, o cooperativismo sim, as cooperativas sim, têm longevidade, e a gente com certeza vai poder cada vez mais participar do crescimento do estado do Rio Grande do Sul, dos municípios, enfim.
Certo. Em dois minutos aqui, eu só quero lembrar um negócio. O senhor falou muito do Smart Coop, né? E que ferramenta fantástica. Nós estivemos lá no Porto de Rio Grande e o diretor lá, que eu não lembro o nome agora, me fugiu aqui, mas ele também é um dos mentores do Smart Coop. Ele serve para os dois lados. Serve para o produtor, que consegue ter dados em tempo real dentro da cooperativa, do seu saldo, né? Assim como a cooperativa, e o grande desafio hoje é diminuir problemas de logística. As cooperativas vão ter, com as suas cotas lá no porto para comercialização, enfim, né, vão poder agendar caminhões e tudo mais. Então, tudo em tempo real, né?
Tudo em tempo real, Thiago. E aí, assim, ó, a gente tem discutido mais em cada vez. Agora tivemos uma reunião quarta-feira lá em Cruz Alta também, discutindo, buscando cada vez mais melhorar e trazer mais alternativas, né? Eu concordo plenamente contigo, né? O Dalson está à frente, assim, por isso, né? E aí você tem todo um time ali desenvolvendo, buscando novas tecnologias aí para implantar dentro do Smart Coop. Então, assim, ó, é uma plataforma única. Nenhum estado do Rio Grande do Sul, nem Paraná, nem Santa Catarina, nem empresa nenhuma tem uma plataforma que ela é das cooperativas. Ela é nossa, ela foi construída pelas cooperativas com um único objetivo: de trazer dados, de ter informações em tempo real para tomar decisão. E as decisões hoje são tomadas de forma muito rápida. E para que você tome decisão, você tem que ter informação, você tem que conhecer a sua propriedade, propriedade digital, isso vai para grãos, vai para leite, isso vem para as cooperativas para tomada de decisão.
E daqui a pouco a inteligência artificial vai entrar no Smart Coop e vai avisar, né?
Já entrou, Thiago. Já entrou. É uma novidade que tem aí. Hoje nós temos um dentro do Smart Coop, né? Os usuários vão ter oportunidade de fazer pergunta lá para um robozinho que tem lá, e ele vai em tempo real dar todas as informações que você quer, né? Claro que hoje tem acesso a essa plataforma somente associados de cooperativo.
Sim.
Mas é esse tipo de intercooperação que a gente enxerga para o crescimento das cooperativas, né? Então, assim, ó, diria, Thiago, assim, que tudo que a gente tem feito, a gente tem buscado é fazer, né, em que o produtor tenha mais informações para tomada de decisão. E hoje, você falou da inteligência artificial. Não sou eu que estou dizendo. Daqui a pouco a inteligência artificial vai ser um divisor de águas. Eu deixo no ar aqui, quando a gente falava em internet, né? Internet. Você sobrevive sem internet hoje?
Não tem como, né?
Desde uma emissão de uma nota fiscal eletrônica para que ela possa se chegar, não se faz. Você precisa da internet. Então, hoje nós não vemos mais sem a internet. E a inteligência artificial ali na frente, né? Nós vamos conseguir sobreviver com ela? Ela vai ser algo assim, um divisor que fica no ar.
Pois é.
Entendeu?
Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui, viu?
Agradeço, Thiago. Sempre é um prazer conversar contigo. E assim, para finalizar, eu quero falar e dizer, deixar aqui para o nosso associado que a gente está junto, que nós estamos buscando todas as alternativas, as melhores alternativas para os produtores. Evidentemente que a gente busca para a cooperativa, mas é o todo, né? Todos os produtores continuem trabalhando com a cooperativa, continuem confiando na sua cooperativa. E a gente está aí à disposição, todo o nosso time de gestores, a área técnica, enfim, a cooperativa está aí, né, para estar ao lado do seu associado, para que ele possa ter cada vez mais rentabilidade na sua propriedade.
Próximo convite, que eu já deixo para o senhor aqui, para quando nós chegarmos mais próximos aos 65 anos, vamos falar um pouquinho da história, vamos compilar alguns fatos, né, do passado, né, afinal de contas, nós tivemos fundadores, associados que lá atrás, né, se reuniram, criaram essa história e hoje a cooperativa está aí. Então vamos falar um pouquinho dos 65 anos aí, mais próximo ao mês de outubro, né, presidente?
Vamos falar sim da história, porque a gente não consegue, né, crescer sem olhar para o passado,
a raiz, né?
Visualizar o presente e desenhar o futuro.
Obrigado. Obrigado, presidente Léo César Nicolini, da Cotriel, participando com a gente na reportagem.